ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu claro com algumas nuvens. A temperatura é de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 30 de outubro de 2015. Vilarinho ou Veneza, a avenida da região norte sofre com alagamento inesperado, apesar das obras de escoamento na região. Mais proteção, pedidos de medida protetiva para mulheres vítimas de violência passam a ser mais rápidos com digitalização. Os rejeitados, coluna de política discute a alta rejeição dos pré-candidatos à presidência em 2018. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cidadania.
Termina hoje a 45ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, realizada no CAD 2, aqui no Campus Pampulha. Hoje teve um debate sobre atendimento a mulheres vítimas de violência. A repórter Maria Dulce Miranda tem mais informações ao vivo, ela acompanhou esse debate. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. De acordo com as organizações das Nações Unidas, uma mulher morre a cada 2 dias por complicações de aborto não seguro. O número é grande, mas deve ser ainda maior, já que com a criminalização da interrupção da gravidez, muitas mulheres morrem sem entrarem nessa estatística. Pelo número alto de mortes, o aborto é considerado hoje um problema de saúde pública e as mulheres que já abortaram deveriam ser acolhidas por profissionais da psicologia. Para a professora de psicologia da Universidade Federal do Acre e conselheira do Conselho Federal de Psicologia, Madi Porto, não há como assegurar a promoção de direitos sexuais e reprodutivos sem um aborto seguro, e isso inclui acompanhamento psicológico.
Não tem como ter uma política de saúde reprodutiva sem ter a possibilidade do aborto. Porque você pode fazer a educação, ter a contracepção, mas os anticoncepcionais falham. Ou as mulheres são estupradas. Vão existir situações onde a prevenção não é suficiente. A questão é uma mulher que foi violentada e dessa violência teve uma gestação e toda a situação que ela vive na procura desse atendimento no nosso país. Isso gera um sofrimento psíquico. E o papel da psicologia seria dar suporte a esse atendimento.
Além do estupro, o acompanhamento psicológico de mulheres em situação de violência doméstica também deve ser privilegiado. O problema é que muitas vezes há falta destes profissionais, que nem sempre dão conta da demanda e muitas vezes atendem aos homens agressores antes do acolhimento à vítima. Na análise da psicóloga do Ministério Público do Acre, Lenira Pontes, deixar de lado essas mulheres pode ser extremamente danoso.
É preocupante porque acaba, se na instituição tem uma profissional apenas para realizar um atendimento às mulheres, e a demanda de mulheres é muito grande, se ela se desloca entre um atendimento dedicado aos homens, ela vai perder um espaço que poderia ser oferecido às vítimas. O ideal seria que nós tivéssemos outras políticas públicas que também dessem conta de atender aos homens, talvez em instituições separadas ou equipes separadas, em espaços diferenciados.
Outro problema é que a questão de gênero pode interferir no diagnóstico de doenças mentais. Isso porque os dispositivos de subjetificação que definem o que é mulher são o materno e o amoroso, o que significa que a relação de uma mulher consigo mesma é desenvolvida através do olhar de um homem, através de uma questão estética que define padrões femininos. Desse modo, o choro é associado ao universo das mulheres e rejeitado pelos homens. O problema é que chorar é considerado um sintoma da depressão, o que significa que há muito mais mulheres com diagnóstico de depressão do que homens. Para se ter uma ideia, segundo a OMS, a cada um homem diagnosticado com depressão, 3 mulheres recebem o mesmo diagnóstico. A professora de psicologia da Universidade de Brasília e coordenadora do Núcleo de Pesquisa Gênero e Saúde Mental, Valesca Maria Zanello, aponta a questão de gênero deve ser levada em conta em todo o processo de tratamento de saúde mental, para minimizar essas diferenças de diagnóstico.
Essa essa leitura da saúde mental, visto pelo gênero, é incipiente, leva a uma releitura de vários aspectos. Quer dizer que o sintoma é gendrado. O mesmo comportamento emitido por homens e mulheres vai ter leituras diferentes. A epidemiologia já é feita a partir dos diagnósticos que são dados com estes valores. E acabam virando uma tecnologia de gênero. Então, quando um psiquiatra vai dar um diagnóstico, ele vai dizer, ah, tá vendo, depressão é coisa de mulher. Além disso, também pode levar a uma escuta diferente. O gênero te dá uma escuta que qualifica certos sofrimentos que são invisíveis para a maior parte da escuta clínica.
Para que haja melhorias no tratamento das questões de gênero na psicologia, a presidente do Conselho Federal de Psicologia, Marisa Monteiro Borges, aposta nas contribuições que podem ser dadas pelas universidades.
Essas questões acho que tem sempre dois lados, uma formação da cidadania e uma formação profissional. Eu acho que é importante que essa temática seja discutida nas universidades, mas acho que esperar até que o estudante chegue à universidade para começar a falar de cidadania é tarde demais. É muito mais fácil nós mudarmos na universidade, e existem até estudos na área de psicologia social que mostram isso, valores em termos de valores acadêmicos, mas outros valores já chegam quase consolidados.
A discussão faz parte do último dia do 45º Encontro Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia. Na tarde de hoje, as atividades continuam. Vão ser discutidos temas como o desempenho por exclusão na aprendizagem de repertórios verbais, uma discussão a partir de dados experimentais e uso de drogas e compulsão alimentar, o que há em comum. Além da reunião da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia. A programação completa está disponível em novo.sbponline.org.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce, pelas informações. E o pedido de medida protetiva para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar passa a ser enviado da delegacia à Justiça Mineira pela internet. Com isso, juízes e delegados esperam diminuir o tempo entre a queixa policial, a análise do pedido e a intimação do agressor de 7 dias para cerca de 1 hora. Por dia, 12 medidas são concedidas na capital. As informações com Paula Dornelas.
Com o objetivo de agilizar o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na capital mineira, foi implementada uma mudança no processo de envio e recebimento de pedidos de medidas protetivas entre a Polícia Civil e o Tribunal de Justiça de Minas. Esse requerimento é chamado de EAMP, Expediente Apartado de Medida Protetiva. A partir de agora, ele será transmitido via internet para as varas especializadas em julgar crimes baseados na Lei Maria da Penha. Pelo processo anterior, o EAMP era encaminhado pessoalmente em papel, o que atrasava seu processamento, explica o juiz da 13ª Vara Criminal de Belo Horizonte, Herbert Schneider.
Nós criamos a ideia de enviar o expediente apartado de medida protetiva, chama EAMP, online, através de um e-mail que foi criado pelo Tribunal de Justiça para que sejam enviados os pedidos de medida protetiva, os EAMPs. Ele chega no distribuidor, então a vítima ainda está na delegacia. Ela acabou de ser ouvida, a delegada assina tudo, pega tudo, digitaliza e manda. Chega no distribuidor, imprime, faz a distribuição para ver para qual das 4 varas caiu e encaminha. Era a mesma forma que fosse o expediente físico, só que ele chegou mais rápido, porque chegou por e-mail.
Os juízes demoram cerca de 1 semana para avaliar cada pedido de medida protetiva e dar seu parecer ao delegado responsável pelo caso. Só depois disso, agressor e vítima podem ser intimados a prestar depoimentos e as medidas solicitadas aplicadas, como afastamento do lar e proibição de se aproximar da vítima. De janeiro a setembro deste ano, 3.194 medidas foram concedidas na capital, média de 12 por dia, segundo o Tribunal de Justiça. Em todo o ano passado, foram 4.711. Em Minas, são 14.811 medidas protetivas concedidas de janeiro a setembro e 18.892 em todo o ano passado. Com a novidade implementada nesta quinta-feira, em caráter de testes, o atendimento pode ser feito em tempo real, enquanto a vítima ainda estiver na delegacia, garante o juiz da 13ª Vara Criminal de Belo Horizonte, Herbert Schneider.
E principalmente quando chegar a informação, a vítima está aguardando, esse expediente vai andar mais rápido, vai à mão do juiz. Mesmo que eu esteja em audiência, eu vou apreciar, vou olhar, opa, tá aqui, dá a medida protetiva, já faz a decisão, eu assino, vai ser digitalizada essa decisão e vai ser encaminhada para a delegacia. Hoje, por exemplo, a experiência que nós tivemos, nós levamos menos de uma hora para atender a vítima que estava na delegacia, fez o pedido, chegou, distribuiu, caiu na minha vara, eu já dei a decisão e já foi encaminhado para a delegacia e certamente a vítima já está recebendo a medida protetiva que ela requereu em menos de uma hora.
Belo Horizonte tem 4 varas que possuem competência para julgar os crimes previstos na Lei Maria da Penha. Nesta fase de testes, por enquanto, apenas a 13ª vara vai adotar um novo modelo online. A agente judiciária Solange Siqueira atua na área de distribuição dos requerimentos para as varas especializadas do TJMG. Ela percebe aumento de pedidos de medidas protetivas em determinados períodos, como após os feriados prolongados.
No momento, ainda nós estamos em teste. Então, agora só depois que passar esse final de semana, o feriado, que aí nós vamos ver. Vamos ver a demanda, quantas que vieram. O feriado aumenta muito mesmo. Assim, mas é um triplo do que normalmente vem nos dias normais. Depende do feriado. Se for um feriado prolongado, aumenta muito mais ainda. Então, aí é que a gente vai ver, né? Como que vai ser. O que vai chegando aqui, a gente tem que dar um andamento. A gente não deixa o medido parado aqui.
Mulheres vítimas de violência devem denunciar agressões pessoalmente na Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, que funciona na Rua Aimorés 3005, no Barro Preto, de 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. É possível denunciar também no Ligue 180, ligação gratuita à Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia. Repórter Paula Dornelas.
Educação.
Cadernos de provas do Enem 2015 já estão disponíveis na internet no portal .inep.gov.br. Em 2 dias de exame foram aplicados 4 testes objetivos: Ciências Humanas, Ciência da Natureza, Linguagens, Códigos e Matemática. Os resultados individuais devem ser divulgados em janeiro. O MEC adiou mais uma vez o prazo para aditamento de renovação do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que agora vai até o dia 30 de novembro. O prazo anterior venceria neste sábado. Também foi renovado o prazo para pedir a transferência integral do curso ou da instituição de ensino e para solicitar a dilatação do prazo de uso do financiamento. Estudantes também podem pedir a suspensão do financiamento neste prazo. O site do FIES é o sisfiesportal.mec.gov.br. Prorrogado até o dia 30 de novembro, o prazo para que jovens que deixaram de estudar e querem retornar aos estudos no ano que vem se inscrevam em chamada da Secretaria de Educação. A iniciativa faz parte do programa Virada Educação Minas, que visa trazer os jovens para dentro da escola, principalmente aqueles entre 15 e 17 anos. Segundo a Secretaria de Educação, quase 160 mil adolescentes nessa faixa etária não estão na escola. Para atender ao chamado para o retorno aos estudos, o adolescente deve preencher o formulário online disponível no site da Secretaria de Educação, www.educação.mg.gov.br. É preciso informar os dados pessoais, o nível de estudo concluído, o município de residência e indicar até 3 opções de escola onde gostaria de estudar. O novo prazo para participar do cadastramento, lembrando então, vai até o dia 30 de novembro.
Serviço.
Prazo para cadastro de empregador e trabalhador doméstico admitidos até setembro termina amanhã no site E-Social. Com o cadastramento vai ser possível gerar o boleto unificado de recolhimento de encargos da categoria. O primeiro pagamento deve ser realizado até o dia 6 de novembro. Até ontem, 965 mil empregadores fizeram cadastramento no site. É preciso inserir dados próprios e do trabalhador no site www.esocial.gov.br.
Trânsito.
O trânsito que estava lento na Avenida Silva Lobo volta ao normal porque tinha ocorrido um acidente no cruzamento com a Rua Platina. e ocupava uma faixa ali no sentido do bairro. A via já foi liberada, trânsito voltando ao normal. Trânsito é lento na Avenida Amazonas com anel rodoviário no sentido Contagem. Já em Contagem começa a ficar mais movimentada a BR-381, as pessoas começando a sair para o feriado. Entre BH e João Monlevade, trânsito intenso, sem interdições. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a previsão de viagem entre BH e João Monlevade é de 2 horas, muito acima aí do normal, que geralmente fica em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Agora meio-dia e 47, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem coluna de política, em que o professor Carlos Zanuffo comenta a rejeição recorde aos pré-candidatos à presidência.
Jornal UFMG.
Causos de redação.
A gente tinha muita carência de infraestrutura. E eu lembro que logo no início a gente ganhou 2 computadores. E que eles eram tão lentos que a gente apelidou de Rubinho. Era o Rubinho 1 e depois tinha o Rubinho 2. Era comum a gente ligar o computador e fazer outra coisa. Demorava muito para funcionar. E aí a gente ficava lá na reclamação, reclamava até. E eu lembro de um dia que, para amenizar o problema, a Tassi, que é a nossa coordenadora, chegou uma máquina de escrever, assim, colocou em cima da mesa. Aí falou, né, pronto aí, vocês não reclamam? Dá pra usar perfeitamente. Eu acho que eu nunca tinha sentado, mexido numa máquina de escrever. Eu não lembro de ter usado essa máquina. Eu lembro de uma outra pessoa, às vezes muito com raiva, com pressa, para conseguir editar, para conseguir escrever algum texto, alguma coisa, usar a máquina. Eu sou Larissa Nunes, fui estagiária de 2005, a 2007, na primeira geração da UFMG Educativa, e hoje eu sou servidora pública do Judiciário Federal.
UFMG Educativa é 10.
Conversa afinada. A melodia da prosa. Terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Justiça.
Hoje é o último dia de julgamento dos supostos mandantes da chacina de Unaí, Norberto Mânica e José Alberto de Castro. Os dois fazendeiros teriam ordenado o assassinato de fiscais do Ministério do Trabalho, que investigavam o uso de trabalho escravo em fazendas de Unaí, na região noroeste de Minas. O crime foi cometido em 2004.
Política.
Deputado Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, relator do projeto que altera a lei orçamentária de 2015, entregou o relatório à Comissão Mista de Orçamento. Pelo documento, o déficit previsto para esse ano pode chegar aos 117 bilhões de reais e 800 milhões. O valor inclui o pagamento de até 55 bilhões de reais devidos pelo governo federal aos bancos públicos, mais 66 bilhões em receitas que podem deixar de existir ou que sairão do caixa do governo. Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, desiste de rito para eventual processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, atendendo às decisões liminares do Supremo Tribunal Federal. Cunha diz que cumprirá o que manda a Constituição e a lei que regulamenta esse tipo de processo e não vai seguir um roteiro criado por ele mesmo. E o PMDB divulgou nesta quinta-feira um documento de 20 páginas chamado Uma Ponte para o Futuro, em que faz críticas pontuais ao governo federal, do qual ele é aliado. O documento defende um ajuste de caráter permanente e critica o desequilíbrio fiscal do governo. O documento era previsto com mais críticas ainda do que o que foi publicado esse documento elaborado pela Fundação Ulisses Guimarães, que é ligada ao PMDB. Pesquisa Ibope para as eleições de 2018 mostra rejeição alta dos principais pré-candidatos. Lula lidera com 55% da rejeição, seguido de José Serra com 54%, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes com 52%, Marina Silva com 50% e Aécio Neves com 47%. A situação reflete o clima de incerteza e desconfiança do eleitorado com as lideranças do país. Esse é o tema da coluna de política de hoje, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo.
Professor Carlos Ranulfo, o Ibope divulgou uma pesquisa essa semana de intenção de votos para as eleições de 2018. A pesquisa não traz uma notícia boa para ninguém, porque a rejeição de todos os candidatos subiu muito. São rejeições que giram em torno de 47%, um pouquinho acima dos 50%. O ex-presidente Lula lidera essa rejeição, mas também Marina não fica para trás, a Aécio tem uma rejeição expressiva. Como é que se ouve essa situação aí, a gente faltando tanto tempo, né, para as eleições de 2018, mas todos os pré-candidatos aí já sofrendo essa rejeição forte por parte do eleitorado?
Não é notícia boa para ninguém, também não é notícia boa para a democracia brasileira, né? Na realidade, como é que a nossa trajetória nos últimos 30 anos? Ela foi uma trajetória, tirando o governo Sarney, foi muito tumultuado, depois tivemos o impeachment do Collor, mas nós, depois disso nós passamos por um processo muito, muito tranquilo, né? Uma grande estabilidade, uma sequência de governos em que o país avançou do ponto de vista da economia, estabilidade econômica, estabilidade financeira e estabilidade social também, com políticas de inclusão e tal. Isso, em grande parte, isso tem a ver com duas coisinhas. Primeiro, a existência de lideranças que ao longo, desde a Constituinte, né, toda uma safra de lideranças que estava represada durante a ditadura, ou que cresceu e se forjou durante a ditadura, essa safra de lideranças foi muito importante. Desde um Ulisses Guimarães, né, Pedro Simon, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, próprio Tasso Gereissati, Lula, Genuíno, né? São pessoas que uma quantidade minha, Mário Covas, do PSDB, que já morreu também. Então você tinha referências importantes, Fernando Henrique Cardoso e Lula, sem dúvida nenhuma, as mais importantes, e ao mesmo tempo dois partidos, PT, me refiro especificamente a PT e PSDB, que funcionaram como certas âncoras desse período todo, uma referência para os eleitores ou para os outros partidos, né, e tal. O que nós estamos vendo agora é que tanto os partidos estão, o PT numa crise fenomenal, não sei se existe saída para o PT, e o PSDB é completamente descaracterizado. O PSDB hoje na Câmara ele está a léguas de distância, né? Se alguém achava isso difícil, que o PSDB fosse mais para a direita, ele está a léguas de distância do que ele já foi quando você tinha um Covas, um Fernando Henrique, um Serra dando as cartas com mais intensidade. Hoje é outro partido. Então você tem partidos muito fragilizados e ausência de lideranças, né, a ponto de Cunha ser hoje o personagem-chave da República. Isso mostra bem. Essa pesquisa mostra um pouco isso, né? Mostra um pouco o fato de que qualquer um que você lançar hoje para a presidência, ele tem uma altíssima rejeição. A imprensa deu destaque ao fato do Lula ser o mais rejeitado, mas ele tinha 55, o Serra tinha 54, empate técnico, e o AS 50, é tudo empatado, ou seja, não há a menor diferença nisso aí. Chama atenção para um outro aspecto, quer dizer, o que há de comum entre aquelas manifestações de 2013 e as manifestações de 2015? São completamente diferentes, né? Assim, 2013 é outro perfil, o público que foi, 2015 é muito mais à direita, muito mais conservador, é outro tipo de gente que está na rua. Agora, as duas têm um traço comum, elas estão muito afastadas da política, e das lideranças políticas e dos partidos, muito afastadas. Isso, acho que essa pesquisa reflete isso. Hoje não tem referências políticas no país, nem partidos, nem lideranças individuais. O que é, na minha opinião, extremamente complicado. Nós podemos estar entrando num período de acirramento dos ânimos sem referências sólidas. Significa instabilidade política, significa muita turbulência pela frente. Ontem o Lula, aos dias, o Lula está falando que vai ter pancadaria pelos próximos 3 anos. É isso. E isso é muito ruim para o país, é muito ruim. E é um terreno para aventureiros, né? Para alguém chegar, o eleitor acreditar que esse alguém que vai chegar vai salvar o país, vai nos levar a algum paraíso, que não seja paraíso fiscal, pelo menos, ou algum lugar desse. Eu acho que o cenário é bem ruim, bem complicado, e eu não vejo, quer dizer, menos mal se nós ficarmos apenas com essas lideranças e ficarmos nisso. O pior é se no vácuo dessas lideranças aparece algum salvador da pátria, né? Isso é que seria a pior das situações.
A gente já teve essa experiência com o Fernando Collor, né?
Já teve. E sempre aponta alguém, né? Alguém que vem de fora do mundo da política e diz que vai acabar com a corrupção, que vai resolver tudo. E é sempre uma farsa. É sempre uma farsa. Seja apresentador de televisão, seja qualquer coisa que venha do mundo da política, fora do mundo da política, estabelece uma relação de empatia com a sociedade, que está num momento de perplexidade, e aí nos leva. E ainda num clima de intensa polarização, né? Nós estamos indo para uma polarização. Então, acho que não vamos viver períodos muito bons, não.
Bom, professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, obrigado. Acho que é isso aí mesmo.
Tá certo. Muito obrigado.
Alô, um abraço. Bom feriado.
Até a próxima semana.
A Coluna de Política com o professor Carlos Ranulfo ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta ou outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia 58, a gente faz um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a situação da Avenida Vilarinho, que ficou alagada essa semana.
Jornal UFMG.
Mostra das Profissões UFMG 2015, 14 e 15 de novembro no Campus Pampulha. Sábado das 9 da manhã às 6 da tarde e domingo das 9 da manhã à 1 da tarde. Inscrições abertas. Programação e informações www.ufmg.br/mostra-das-profissões ou facebook.com/mostra-das-profissões-ufmg. Mostra das Profissões UFMG 2015. Faça uma escolha consciente. Realização Pró-Reitoria de Graduação da UFMG. Apoio Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59.
De olho na cidade.
Moradores da região da Avenida Vilarinho, atingidos pelas chuvas de terça, podem ter isenção do pagamento de IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. A medida foi defendida na Assembleia Legislativa em reunião da Comissão Extraordinária das Águas. Parlamentares e representantes da Prefeitura de BH também debateram a utilização de recursos do Fundo Municipal de Saneamento para elaboração de projetos de combate e prevenção a inundações. E aí, impermeabilização do solo causada pelo processo de urbanização é a grande responsável pela enchente que assustou quem passou pela Avenida Vilarinho nesta semana, deixando um rastro de prejuízos com carros arrastados e lojas alagadas. É que com o volume de chuvas acima do esperado, o córrego do Nado, sem ter para onde escorrer, inundou as ruas. As informações com a repórter Daniele Mansur.
Feitas para segurar parte da água que escorre pelo canal, as obras de contenção da bacia do Córrego do Nado, feitas há 3 décadas, não acompanharam o crescimento da cidade. Isso porque, nos últimos anos, a região de Venda Nova passou por um processo de expansão imobiliária e de grandes obras viárias. Urbanização essa que teve como consequência perversa o aumento da impermeabilização no solo. A quantidade de água que hoje chega ao córrego é muito maior do que a sua capacidade de suporte. O resultado é que, quando quando chove, a água transborda e causa os danos que vimos na última terça-feira em BH. O professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG, Márcio Batista, avalia que todas as obras que foram feitas no local precisam ser repensadas.
A bacia foi projetada e dimensionada há praticamente 30 anos. Então, não, o que se enxergava naquele momento, assim como as técnicas disponíveis naquele momento, permitiam fazer o dimensionamento da bacia da forma que foi feito. A cidade se urbanizou demais e se impermeabilizou demais. São as medidas que podem ser feitas. No caso específico da bacia do Córrego Vilarinho, a canalização vai ter que ser redimensionada, ter que ser acrescida de algum complemento, né, de alguma obra complementar, alguma capacidade adicional de vazão, e possivelmente vão ser estudadas também bacias de detenção na bacia hidrográfica para poder fazer então o amortecimento das cheias que chegam até a canalização.
A quantidade de 57 milímetros de chuva registrada na última terça-feira pelo sistema de monitoramento hidrológico do município correspondeu a quase metade do que era esperado para todo este mês. Mas, independentemente disso, as inundações na região não são um problema de hoje. Quem vive no local conta que as enchentes têm sido frequentes nos últimos anos e cobra soluções urgentes, como a presidente da Associação Zona Norte, Ana Drummond.
Como moradora do bairro há 40 anos, nós já temos históricos de problemas ali na Vilarinho, sempre foi grandes enchentes ali. Então a população está indignada, foram prejuízos imensos, pelo sofrimento das pessoas, a gente acompanhou isso tudo muito de perto e é muito sofrimento e é muito descaso. A questão das nascentes que foram soterradas, das árvores que foram cortadas e ninguém sabe onde é que houve o replantio, a região está cada vez sendo mais sacrada pela expansão imobiliária, a gente vê essa negligência ao longo de toda a obra do MOV, expansão da Pedro I e Vilarinho também.
Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte lamentou os transtornos causados pela chuva da última terça-feira e informou que vem realizando iniciativas de prevenção e combate às inundações. Neste ano, segundo o órgão, foram investidos R$300 milhões em obras e projetos que têm como objetivo a prevenção de inundações, a manutenção de galerias e a construção de bacias de detenção e contenção de encostas, como a implantação das bacias de detenção do Córrego do Nado na região da Avenida Vilarinho e da Avenida Liege. Além disso, houve a adequação do sistema interno do canal para aumentar a sua capacidade e implantação de grelhas para melhor condução das águas para o interior do córrego. Nessa mesma região, de acordo com a Prefeitura, foram implantadas bacias de detenção do Complexo Várzea da Palma e na bacia do córrego da Avenida 12 de Outubro. Repórter Daniele Mansur.
Abre e fecha.
Abre,
fecha.
Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Hoje é dia de ponto facultativo em algumas repartições de serviço público, municipal, estadual e federal, por causa das comemorações do Dia do Servidor Público. Em Belo Horizonte, isso afeta pouco a prestação de serviços pela Prefeitura. Os restaurantes populares 1, 3 e 4 funcionam normalmente, mas o refeitório da Câmara estará fechado. No feriado, os restaurantes populares ficam fechados, de amanhã até segunda. O BH resolve, só retoma atendimento na terça. Serviços de limpeza urbana vão ser realizados normalmente. Ônibus circulam com quadros de horário de dia normal hoje. No domingo, circula com horário de domingo e na segunda com horário de domingo e feriado. Postos de saúde também abrem das 7 da manhã às 5 da tarde, mas fecham entre amanhã e segunda. Unidades como Centro de Saúde Mental e Centros de Convivência funcionam em escala. Agora em Contagem, a Prefeitura aqui e o UBS ficam fechados. Algumas linhas de ônibus operam hoje com quadro de horários de dia atípico. Lembrando, então, mais uma vez que segunda é feriado de finados, e por isso muitos serviços públicos suspendem as atividades hoje e só retomam na terça-feira. Agora, 1h05, eu sou Vinícius Luiz e o Jornal UFMG fica por aqui. Nas reportagens desta edição, estão disponíveis em nosso site, que é ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Daniele Mansur, Maria Dulce Miranda, Patrícia Brandão e Paulo Dornelas. A coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde, um bom fim de semana, bom feriado e até terça-feira, na segunda, você fica com Gustavo Cunha aqui no Jornal UFMG.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.
Essa é a Rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.